Ricardo, obrigado por teres aceitado o nosso convite para falar um pouco a propósito deste Dia Mundial da Rádio, onde o foco está muito orientado para a expressão, para dar voz a quem por vezes não a tem ou tem mais dificuldade em ter esse espaço de expressão. E quando fiz algumas pesquisas acerca dos podcasts, encontrei o vosso. Por acaso já me tinha cruzado, entre aspas, com ele no Facebook e fui. Ainda pesquisar mais um pouco, aprofundar esse conhecimento e acho que este vosso coletivo encaixa que nem uma luva também neste tema. Ia-te pedir para já para apresentares de uma forma sucinta este É Apenas Fumaça, este coletivo. São pelo menos 7 pessoas, pelo menos a avaliar pela informação que consta no site. Ia-te pedir para falares um pouco sobre este coletivo.
Muito obrigado, muito obrigado nós pelo convite. O É Apenas Fumaça é um podcast, hoje em dia até começa a ser mais um projeto de mídia independente, passamos não só a ser um podcast, mas a ser um projeto com muitos outros conteúdos, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Começou porque nós acreditamos que o papel da comunicação social é escrutinar a democracia, é questionar os representantes, é questionar também as decisões que eles fazem em democracia e é também dar voz aos representados. E começou com 7 pessoas, hoje somos 8 pessoas. Quando começou, nenhum de nós era jornalista até. Hoje temos um jornalista na equipa, mas nenhum de nós era jornalista. Éramos só pessoas que achávamos que, primeiro, mais uma vez, que o papel da comunicação social era escrutinar a democracia, mas também que a comunicação social em Portugal e um pouco por todo o mundo não estava a cumprir o seu papel, estava a passar superficialmente por todos os temas. E, portanto, nós achámos que era necessário fazer isso, era necessário vir alguém aprofundar temas, aprofundar, perguntar questões, mas também, e o que tu disseste faz muito sentido para nós, é até um dos nossos lemas, dar voz a quem não tem, é ir buscar as pessoas que usualmente não estão na agenda mediática e dar-lhes voz, fazer com que elas possam falar sobre eles. Se a pergunta é sobre quem é que nós somos, quem é o coletivo em si, a equipa, somos básico, nós temos um developer designer que é o Pedro que está em Estocolmo e que trabalha connosco. Temos o João e o Pedro, ou o Bernardo, o João Bernardo Afonso e o Pedro, que são os dois músicos, fazem parte dos Lotus Fever e que ajudam-nos no áudio, apesar que também nos ajudam a preparar entrevistas. E depois temos 5 pessoas que fazem as entrevistas e estão também mais ativamente a prepará-las, que sou eu, o Ricardo. É a Maria, o Pedro Santos, o Frederico Raposo e o Tomás Pereira.
Vocês têm formação, estudos em áreas também ligadas à comunicação social ou não necessariamente?
Sim, o Bernardo, a Maria, o Fred e o Pedro Santos, sim, estudaram na área da comunicação social. O Pedro Santos foi jornalista durante 6 anos na Visão. O Fred também colabora com a Smart Cities, que é uma revista, mas nenhum dos outros fez alguma vez jornalismo. Mesmo a Maria e o Bernardo, que estudaram também comunicação social, não foram jornalistas. O Bernardo é músico profissional e a Maria trabalha na BTI, que é uma empresa que ajuda startups e empresas tecnológicas a começar. Eu não tirei curso, e comecei a trabalhar também em empresas tecnológicas já desde há 3 anos, 4 anos, uma coisa do género. E o Pedro é também, o Pedro Zuzarte é também músico profissional, estudou Direito e depois estudou também Ciências Musicais. E o Pedro Cardoso ainda está a acabar os estudos, está agora a estudar em Estocolmo, na área digital, basicamente.
Portanto, o que vos une, um elemento comum será um pouco essa consciência cívica ou aquilo que vocês pretendem também dar em termos sociais, o vosso contributo. Esse, independentemente da formação que tenham, digamos que esse é um elemento comum.
Sim, claramente. Acho que começou exatamente por essa ideia. Nós já há muito tempo que seguíamos projetos de jornalismo independente, como o Democracy Now! Nos Estados Unidos, o The Intercept, que está no Brasil e nos Estados Unidos também, a Roar Magazine em Amsterdão, o Athens Live na Grécia. E nós seguíamos de uma maneira em que, em primeiro, pensávamos, é muito importante este trabalho do jornalismo independente que fala de alterações climáticas sem ser sem ter publicidade de empresas que ganham porque não se fala de alterações climáticas ou mesmo que seja independente de uma maneira em que não tem como objetivo o lucro, não tem como objetivo ter cliques ou ter comentários ou ter o engagement ou ter os shares, mas tem como objetivo aprofundar um tema que acham que é muito importante. E a segunda coisa que nós achávamos ao ouvir isso era que era preciso fazer isso em Portugal e que isso não existia em Portugal. E há algumas coisas independentes que têm começado, como por exemplo a Divergente, que começou há uns meses atrás, de jornalismo de investigação, mas a verdade é que a maior parte dos mídias tradicionais não são independentes da maneira como nós achamos que eles deviam ser independentes. E uniu-nos isso, de nós, por exemplo, ouvirmos a Democracy Now todos os dias e acharmos. É preciso alguém que faça essas perguntas em Portugal, e é preciso alguém que fale sobre aqueles temas em Portugal, que fale sobre LGBT, ou que fale sobre o programa especial de realojamento, que ainda esta semana continua a demolir casas sem dar alternativa às pessoas, ou dando-lhes uma viagem de volta para Cabo Verde, ou é preciso falar sobre LGBT, dando voz a quem é transexual, ou é preciso falar sobre alterações climáticas e sobre o que é que Portugal poderá fazer, é preciso falar, por exemplo, sobre o plano Nacional de Barragens, 10 anos depois dele ter sido feito, e perceber se fazia sentido que ele tivesse sido feito. É preciso dar voz à religião e para que se acabe com esta intolerância que nós juntamos quem acredita num Deus a terrorismo. E portanto, nós achámos que era necessário falar sobre isso e que os mídias tradicionais não estavam a fazer, ou pelo menos estavam a fazer, mas de uma maneira em que ficava diluído por todo o resto que eles faziam. E isso juntou-nos, sim.
Vocês, em termos de temas tratados, tu já falaste uma série deles de temas e, de facto, vocês nesse aspecto também são bastante abrangentes. Vocês seguem também um pouco a agenda mediática, digamos assim, sempre com um lado diferente ou sempre tentando aprofundar os temas, ou paralelamente a isso também tem a vossa própria agenda e há temas que vocês gostam de trazer para discussão, para debate, mesmo que não estejam, digamos assim, na agenda mediática na altura.
Sim, o Ep nas Fumaças começou, mais uma vez, como um podcast onde nós tínhamos uma entrevista só por semana, e portanto não tínhamos mais conteúdos do que isso. Tínhamos uma entrevista que lançávamos semanalmente, e essa entrevista, na prática, não tentava cobrir a atualidade, até porque nós muitas das vezes gravávamos a entrevista e lançávamo-la passado 2 semanas ou passado 3, e portanto não tentávamos ativamente cobrir a atualidade. Quando começámos por falar sobre. Com o Pedro Magalhães, sobre o que é a democracia, o que é que os portugueses acham que é a democracia, não tinha nada a ver com a atualidade, ou mesmo com o António Brito Guterres, sobre exclusão social, qual é que é o papel dos territórios e da maneira como os bairros estão construídos, e o que é que isso traz de exclusão social. Ou mesmo quando falámos sobre direitos LGBT, não havia nada de atualidade nisso. Ao mesmo tempo, aquilo que nós achámos foi que é preciso falar sobre temas da atualidade, nem que seja porque, ao mesmo tempo, os temas que estão a ser já tratados pelas mídias tradicionais, é preciso quem dê voz a quem não tem, como ainda falámos isso no início, quem dê voz a quem à outra parte, ao outro lado da equação. E nós também quisemos começar a fazer isso, falar a temas que talvez já estejam a falar, por exemplo, agora sobre transexualidade e pessoas trans. Era um tema que estava agora a ser falado, porque até no Parlamento foi falada a nova proposta de lei, para a Lei de Identidade de Género, e nós quisemos abordá-lo exatamente na altura em que isso aconteceu. Porque achámos que era preciso fazer aquele tipo de entrevista e que achámos que mais ninguém iria fazer isso e que isso era necessário dar 45 minutos em que nós estamos a questionar a Daniela Bento, mas também estamos a dar-lhe voz a ela para ela poder explicar o que é que acha. Mas uma das coisas que nós queremos também deixar claro é que eu acredito ou nós acreditamos que o papel da comunicação social não é só reportar quando existem factos novos. E isso é uma coisa muito diferente que nós fazemos, ao contrário do resto dos mídias tradicionais. O papel da comunicação social é continuar a falar sobre direitos humanos enquanto eles não forem respeitados. Porque todos têm o direito, toda a gente, nós acreditamos que toda a gente deve ter direitos humanos garantidos, necessidades básicas asseguradas. E enquanto isso não acontecer, a comunicação social tem que continuar a falar sobre casos em que isso não acontece, até que eles sejam respeitados. E, portanto, há casos como, por exemplo, Angola e o regime angolano e como é que prende pessoas por lerem ou discutirem um livro. Nós quisemos falar com o Luati Beirão quando mais ninguém estava a falar do Luati Beirão. Eles tiveram amnistia, saíram da prisão e até o Luar Tibeirão vir a Portugal lançar o livro, mais ninguém. Parece que houve um vazio, um silêncio sobre esse assunto. E nós quisemos dar-lhe voz exatamente quando mais ninguém estava a falar disso. Outro caso foi quando nós falámos sobre florestas e sobre incêndios. Nós falámos sobre florestas e incêndios em setembro ou outubro, já não me lembro bem, quando mais ninguém estava a falar do assunto, porque em Portugal fala-se de florestas e incêndios quando estão a acontecer florestas e incêndios. Mas na academia, acho que é muito óbvio para toda a gente na academia que tem que o papel de falar, discutir, até legislar e ter planos antes dos incêndios acontecerem é talvez até mais importante. E nós quisemos falar sobre isso, porque queremos falar sobre os temas quando também mais ninguém está a falar sobre eles, porque queremos também mostrar que é necessário falar sobre isto e não é só quando, mais uma vez, dá cliques ou dá likes ou dá views. E portanto, respondendo à tua pergunta, sim, queremos falar de atualidade para dar uma outra voz, mas também, por outro lado, queremos falar sobre os temas mesmo quando eles não são atualidade, porque achamos que são transversais.
Ou seja, também há temas que são sempre tão incontornáveis que são, têm sempre atualidade. Há sempre, justifica-se sempre falar sobre eles, não é? Tu falaste há pouco, no início vocês tinham uma conversa semanal. Mantém esse registro e mantém essa periodicidade ou há mais, digamos, mais fluidez ou a vossa produção de conteúdos, facilitando um bocado, passo o termo. Tem outra, não tem esta regra.
Sim, nós continuamos a ter as entrevistas semanais, continuamos a lançar semanalmente uma entrevista, mas para além disso, acrescentámos mais conteúdos. Um deles foi um formato que nós chamamos Na Rua, em que nós vamos a manifestações, vamos cobrir os movimentos sociais, indo a manifestações que, das duas uma, ou os mídias tradicionais não vão, ou os mídias tradicionais vão entrevistar os mesmos de sempre. Por exemplo, fomos à Marcha das Mulheres falar com as pessoas que lá estavam, não fomos falar com as figuras públicas, ou fomos à lei, fomos falar, por exemplo, sobre a manifestação, Direitos Iguais, Documentos para Todos, sobre imigração em Portugal e sobre como os imigrantes são discriminados em Portugal e não têm acesso a documentos como eles acham que deveriam ter. E nós, nesse dia, foi muito claro, olhavas para o Facebook à noite, às 10 da noite, 11 da noite, olhavas para o Facebook de todos os mídias tradicionais, e aquilo que tu vias foi basicamente quase todas as notícias que tiveram destaque, e não quer dizer que eles não tenham cobrido outras coisas, mas todas as notícias que tiveram destaque na maior manifestação de imigrantes que provavelmente tivemos em democracia, ou que tivemos nas últimas décadas. Basicamente, todos os mídias tradicionais deram destaque ao PNR, à pessoa do PNR que foi detida, e portanto, tu comparas uma manifestação de 50 pessoas que tinha o PNR contra uma que tinha 5 mil, e quem teve destaque foi essa. E portanto, nós quisemos dar representatividade ao que estava a acontecer, quisemos ir falar com as pessoas que estavam na manifestação, que tinha 5 mil pessoas, e falar com elas e perceber quais é que eram os problemas que elas estavam a encontrar, e falámos com pessoas que nasceram em Portugal e não são portugueses. Falámos com pessoas que vieram para Portugal há 10 anos, estão a pagar impostos, têm uma loja, pagam impostos, contribuem para a economia, mas não têm sequer visto de residência. Falámos com a Joana Gurjão Henriques, que é uma jornalista que tem falado sobre este tema, e qual é que é o papel dos jornalistas ao focar-se neste tema e ao cobrir este tema. Mas falámos, por exemplo, com o António Brito Guterres, em qual é que o Como é que o não ter documentos ou não ter residência em Portugal leva a com que tu não tenhas outros direitos, como por exemplo o direito à saúde ou o direito à educação? E portanto nós quisemos fazer desse formato Na Rua o dar voz a quem não tem também. Outros formatos que nós vamos começar a ter este ano, e lançámos até esta semana um novo formato, em que basicamente vamos começar a ter uma área de opinião, de análise, de debate, em que juntamos um podcast que se chama Rua do Mundo, em que basicamente é uma discussão sobre política internacional ou sobre temas internacionais entre o Rui Tavares, a Mónica Ferro, a Sofia Lorena e o Bernardo Pires de Lima, em que depois têm também um correspondente em que está noutro país do mundo que se junta todas de duas em duas semanas. E nós quisemos juntar isso como conteúdo que nós estamos a distribuir, como conteúdo de debate ou de opinião que nós temos na nossa plataforma. E vamos começar a ter também mais crónicas escritas por outras pessoas e que nós temos na nossa, no É Apenas Fumaça, e vamos juntar isso durante 2017 um telejornal semanal independente, em que mais uma vez vamos dar foco a temas que não estão a ser cobertos pelas mídias tradicionais, e vamos também começar a ter alguns artigos long form explicativos sobre, mais uma vez, temas que não estão a ser focados, e vamos começar a ter também peças de investigação, muito provavelmente mais no fim do ano.
Portanto, um ano com muitos planos, muitos projetos
Sim.
para a equipa do É Apenas Fumaça.
Sim.
Agora, se focando um pouco, já falaste do papel dos mídias que, na tua opinião, nem sempre tem o papel que lhe cabe por inerência, que faz parte da essência da comunicação social, principalmente em democracia. O seu papel é estrutural, é essencial. Vocês mantém a vossa independência através da vossa plataforma, que está, digamos que são vocês que a gerem. O facto de vocês nunca vos passou pela cabeça, por exemplo, ter o programa numa rádio, não é isso que vos, de alguma forma, estimula ou motiva? A forma que vocês trabalham digamos que é-vos satisfatória?
Não, sim, completamente. Nós já pensámos muitas vezes ter o nosso programa na rádio, e acho que quando uma rádio quiser que nós estejamos lá, eu não vejo por que não. Obviamente queremos manter a independência. Nós nunca vamos aceitar nada que nos diga vocês têm que cobrir desta maneira ou têm que cobrir este tema e não outro. E, portanto, a independência editorial de conteúdos, mas também do tipo de formatos que nós fazemos, vai ser sempre o primeiro princípio, vamos dizer assim. Mas nunca dizemos que não a sermos distribuídos numa rádio, sermos distribuídos até em televisão. Não. Neste momento, nós até já temos, neste momento, duas parcerias, uma com a SAP 24, que distribui o nosso podcast na área de podcasts deles. A Comunidade Cultura e Arte também, neste momento, distribui as nossas entrevistas no, na plataforma deles. E, portanto, nunca dizemos que não a sermos distribuídos por outra plataforma. E, portanto, se houver uma rádio que quiser passar as nossas entrevistas, eu não vejo por que não. Obviamente, mantendo a independência, e mantendo não só a independência editorial, como a independência da maneira como nós trabalhamos.
Diz mais uma coisa, balanço que vocês possam fazer. Não sei há quanto tempo é que o Apenas Fumaça está em
Faz
funcionamento.
8 meses, em fevereiro.
8 meses, tendo em conta o tipo de projeto, não é muito tempo, mas que balanço é que vocês fazem? Receptividade também que têm tido ao vosso trabalho.
Eu ainda ontem estava a discutir isso com a Maria. Eu vejo duas coisas muito interessantes que aconteceram nos últimos 2 meses, nos últimos 8 meses. Uma delas é o facto de que nós realmente achamos que, por muito pequeno que seja, estamos a fazer qualquer coisa que tem impacto. Nós hoje vemos pessoas que vêm mandar-nos mensagens a dizer obrigado por cobrirem este tema, ouvi a vossa entrevista com a Farnaz sobre o Islão e descobri coisas que não fazia ideia sobre o Islão, ou, por exemplo, ouvi a entrevista que vocês fizeram ao António Pedro Douro sobre o que é que se passa dentro das prisões e não fazia a mínima ideia do que é que acontecia lá, ou ouvi a vossa entrevista com o LBC sobre brutalidade policial e sobre racismo e aprendi que o Kant era racista, por exemplo, ou o que é que se passa dentro de bairros periféricos e que alguns dos temas que nós achamos que só acontecem fora de Portugal acontecem cá. E, portanto, isso é muito importante para nós, quer dizer que nós estamos realmente a ter um impacto, ainda que pequeno, obviamente, porque nós somos ainda pequenos e temos 8 meses. A segunda coisa que tem sido muito interessante é que isto nos dá um prazer imenso e estamos a aprender muito também. E, portanto, aquilo que nós estamos a fazer, nós os oito, a nós também nos dá muito prazer a fazer. E vai, depois juntar estas duas coisas é muito bom. E juntar estas duas coisas com depois o facto de vocês, a Rumo, dizer que quer falar connosco para nós podermos explicar o projeto é muito bom. Outras entrevistas que temos tido, ou outras pessoas que nos têm dito: olha, aquilo que vocês fazem é interessante e eu quero que mais gente vos ouça, é muito interessante. E, portanto, o balanço tem sido mesmo muito bom. Até porque uma das coisas que acho que mostra que o balanço é bom é que, às vezes, acontece, ou tem acontecido mais nos últimos tempos, nós enviarmos e-mail ou SMS a pessoas a dizer: olha, gostávamos que tu estivesses no É Apenas Fumaça, e muita gente nos diz que já conhecia.
Só para fechar, haveria muito, mas mesmo muito mais para conversar, mas digamos que o objetivo desta conversa também é mais introdutório relativamente a este projeto. Onde é que as pessoas vos podem encontrar? Quem está à distância, e vai a net, onde é que vocês podem encontrar?
As pessoas podem ir a apenasfumaca.pt e lá têm todos os conteúdos que nós fazemos no nosso website, mas também podem nos ouvir no iTunes, no SoundCloud, no SAP24, na Comunidade Cultura e Arte e também noutras apps de podcasts, e procurar por É Apenas Fumaça e vão encontrar lá todos os episódios que nós fizemos até hoje.
Ok, Ricardo, muito obrigado pela conversa.
Obrigado,
Foi mesmo muito
também.
interessante e até breve.
Até breve, obrigadíssimo.